Amém? Isso. Para você entender o que está acontecendo, ainda no capítulo 19, no verso 18, olha só o que Deus vai falar. Também eu fiz ficar em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Preste atenção, porque o que está acontecendo com esse profeta não é muito diferente do que acontece conosco, do que nós sentimos em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nos diversos lugares que compõem o nosso estilo de vida social. Nós estamos olhando Elias, o profeta, por 3 vezes, e isso ainda é mencionado lá no Novo Testamento, em Romanos. Mas por 3 vezes aqui, ele está falando sobre solidão, falando sobre um estilo de vida onde ele se sente só, onde tem poucas pessoas para oferecerem apoio umas às outras. Elias está se queixando de que o ambiente que ele está inserido é um ambiente tão contaminado, é um ambiente tão inapropriado, porque como alguém se sente só no meio de um povo que Deus formou? Esse cara não está na Babilônia, não está na Síria, não está na Pérsia, não está na Grécia, ele não está em Roma. Esse camarada, ele está em Samaria. É importante nós entendermos isso. Esse é o território do povo de Deus. Esse é o povo cujo qual Deus entrou com uma mão forte no Egito para tirar. Essa é uma geração mais à frente daquela que viu os milagres, que entrou em Canaã. Então esse camarada poderia se sentir sozinho em qualquer ambiente, mas não nesse. Esse indivíduo está dizendo: eu fiquei só num ambiente onde só Baal tem 450 profetas, Azera tem mais 400, metade desse governo é pagão. O rei Acabe é casado com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. O que nós estamos olhando é um ambiente totalmente hostil, inóspito, inadequado, que tem por propósito acovardar as pessoas, matarem os profetas, e aqui matarem no sentido literal. Hoje, o propósito também é matar, destruir a nossa fé, a certeza da vitória que Deus nos promete. O que eu quero expor para vocês hoje é que ser um cristão de verdade nunca foi fácil para ninguém. E não vai ser para mim e para você que as coisas vão facilitarem ou vão serem facilitadas. Nós vamos precisar de postura e de posicionamentos, porque muitas vezes você vai olhar para a sua casa e vai se sentir sozinho. Por muitas vezes você vai olhar na sua família e você vai se sentir só. No seu casamento, você lutando sozinha. Pelos seus filhos, você luta sozinha. Por sua vida profissional, você luta sozinha. Você está recheado de pessoas, rodeado de pessoas, perto de você, mas que não estão comprometidas com o mesmo propósito. E pior, você vem para uma igreja, um ambiente onde você esperaria que todos que estivessem aqui estivessem intencionados em se relacionar com Deus de verdade, e você começa a descobrir que não é bem assim, que tem joio no meio do trigo, que tem cabrito no meio das ovelhas. Porque não é fácil. Mas nós precisamos pegar exemplos. Porque Elias disse: eu fiquei só 3 vezes. Mas no verso 18, Deus falou assim: Elias, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conservei 7 mil. O cara estava achando que era a última bolacha do pacote. E Deus está dizendo para ele: 7 mil eu separei, que não dobraram os joelhos, nem beijaram a Baal. Eu quero te dar uma notícia: por mais difícil que seja, e por mais solitário que pareça, você não está sozinho. Tem muita gente que está levando Deus a sério. Tem muita gente que ainda está na igreja levando Deus a sério. O que você precisa é ser, em todos os ambientes onde estiver, um pouco mais criterioso e seletivo, para observar um pouco mais de perto as pessoas. Porque se você não fizer assim, inevitavelmente, já já, você vai descredenciar a igreja. É você que vai tirar a credencial da igreja. Por isso que muitas pessoas hoje optam por ser cristãs dentro da sua própria casa. Eu não preciso estar na igreja. Mas por que, cara? Se a igreja é um ambiente tão legal, mas não foi legal para mim. Minhas experiências foram ruins. Então eu preciso mostrar a você rapidinho histórias facílimas, exemplos simples, fáceis de entender. Eu não vou nem mais mexer no texto ou nos textos para ganharmos tempo. Mas preste atenção. A terra está corrompida. O comportamento das pessoas são totalmente contrários aos princípios de Deus. Mas naquele ambiente onde Deus está intencionado em destruir tudo, ele acha um homem. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para aquele homem, mas numa sociedade, pois é, naquela sociedade, Deus achou um camarada que estava disposto a levá-lo a sério. E Deus, através, essa é a grande questão, através daquele indivíduo, Deus vai montar uma estrutura. Com quanto? Vamos lá: Noé, sua esposa, Sem, Cão, Jafé e suas três esposas, 3 filhos, 3 noras e o casal. Deus vai mudar a história com 8 pessoas. Mas preste atenção: que tipo de pessoas eram essas? Que tipo de envolvimento elas eram capazes de obter, de se dedicar? Sabe qual é o grande desafio hoje? Nós temos medo porque convivemos com pessoas erradas. Nós temos vergonha porque convivemos em ambientes errados. Muitas vezes, se você estiver num ambiente que não é para você estar, ou você vai se comportar como as pessoas que estão lá para agradá-las, ou você vai ficar lá com um comportamento totalmente oposto, um peixe fora d'água. Esses dias um grande amigo meu fez aniversário, e eu não podia deixar de ir, e eu não podia chegar no começo. Ia ser um almoço, eu não podia ir no almoço, eu tinha um compromisso, e eu tinha que chegar lá por volta de 3, 4 horas da tarde. Cheguei em casa de viagem, tomei um banho e fui no compromisso, no aniversário do meu amigo. Não podia deixar de ir, o cara é meu amigão. Quando eu cheguei com o carro no sítio, a música já dizia mais ou menos o que estava acontecendo no ambiente. A música já falava para mim: Cláudio, o que é que tu está fazendo aqui? Eu falei, e eu respondi para mim mesmo: eu vim dar um abraço no meu amigo. Menino, eu cheguei. Ó, até o cachorro estava bêbado. A mulher bêbada, os homens bêbados, tudo mesmo. Eu olhei e perguntei de novo para mim: Cláudio, a
Aí vem a turma da foto. Aí é que é maneiro. Tira uma foto aí comigo. Aí eu. Eu tirei umas 50. Pelo menos três desses 50 jogou cerveja em mim. Entendeu? Aí tinha umas donas meio bagunçadas, olhando para mim esquisito. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu dei um abraço ao meu amigo e ele estava tão bêbado que eu acho que ele nem sabe que eu fui. Talvez vai descobrir se existe isso. Aí eu cumprimentei, dei um abraço, comi um pedaço de carne, fiz aquela. Fiquei uns 30, 40 minutos, onde a maior parte foi de foto. E aí eu pergunto, quantas pessoas viram aquelas fotos? E devia perguntar, o que é que o pastor Cláudio está fazendo num ambiente desse? Sabe por que que às vezes nós não conseguimos ser santos? Profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, certo? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava e clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: eu me tornei alguém de lábios impuros, porque comecei a conviver com gente que não deveria conviver. Mas às vezes, para sermos agradáveis, sim, às vezes para sermos politicamente corretos. Esses dias um cara falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor, já falei isso aqui, ó, pastor, vai ter uma festa lá em casa, e eu tenho um montão de parente assim, ó, que não é cristão, pastor, até gosta muito do senhor. E aí, pastor, se não tiver uma manguaça, eles não vão, entendeu? São gente boa, mas bebe. E eu estou querendo assim fazer uma festa, e olha só, pastor, olha, eu queria que o senhor me autorizasse. Até 11 horas, ninguém bebe nada. Depois de 11, lá no cantinho, preparei lá uma caixa de cerveja só, pastor. É só 4 pessoas que bebe. O que, que o senhor acha? Eu falei: fantástico. Fantástico, genial. Certo? O senhor botou num cantinho a caixa de cerveja, os seus parentes vão lá, a gente boa, depois de tal hora, certo? Você vai respeitar, eles vão beber. Ele falou: o senhor achou? Eu falei: achei legal. Só queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor vai na festa na casa deles, quanto tempo eles ficam sem oferecer bebida para homenagear você? Ele falou assim: homenagear? Eu falei: é, porque você vai botar lá para recebê-los. Então eu quero saber, de que hora, quando você vai na festa na casa deles, ele diz assim: e não vão beber de 8 da noite até 10 da noite, só porque fulano vem. Ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, ele me homenageia nada não. Eu quero é que dane-se. Eu não vou botar é nada, nunca me homenagearam, por que eu vou homenagear esse? Se quiser ir, vai. Se não quiser, acabei com a festa. Sabe o que falta muitas vezes em nós? Nós temos medo de nos posicionar. Querido, você está se posicionando a favor de quem? Da palavra de Deus. Você está entendendo? Quem vai garantir esse negócio é Deus. Você só tem que entender que não vai ter muita gente, é pouca gente. Pare de querer ser ovacionado por uma multidão, porque não vai rolar, querido. O mundo jaz no maligno, entendeu? Entendeu?